Bom dia a todos, estamos de regresso com a rubrica Atleta do Amanhã, uma rubrica em parceria com a Associação Académica da Universidade da Beira Interior. Este é o 12º episódio, comigo tenho Miguel Geraldes do Karaté, este que é o antepenúltimo episódio desta rubrica realizada para divulgar o desporto académico. Bom dia Miguel, comecemos por falar sobre si, primeiro a sua carreira até chegar à Associação Académica.
Muito bom dia. Bem, desde já agradecer o convite, dar os parabéns por esta iniciativa, por este programa, por esta rúbrica que enaltece o desporto, em particular o desporto universitário e o desporto ubiano. Dar por isso os parabéns, em particular, à Rádio Clube da Covilhã, à UBI e à UBI, obviamente. Bem, falar de mim e do meu percurso. Eu iniciei esta arte marcial, tinha 12 anos, ou seja, já lá vão cerca de 26 anos. Eu era um menino muito traquino, muito rebelde, e admito que o Karaté modificou a minha maneira de ser e de pensar, ou seja, modificou a minha personalidade. Ainda hoje sei que, eu reconheço que esta arte marcial pode ajudar muitos jovens, pode ser um reforço muito, muito positivo. Não posso deixar de falar de Karaté sem mencionar os meus mestres. Tenho que agradecer o meu primeiro mestre, o mestre Luís Tomé, de Santarém. Depois o meu segundo mestre, já quando vim para o Fundão, o mestre António Salvado, e o meu atual mestre, o mestre Joaquim Gonçalves. Como treinador, iniciei este percurso, mal terminei os estudos universitários, com uma turma pequena, na aldeia das Donas, no Fundão. Depois, quando iniciei esse percurso, tirei o curso de treinador grau 1, salvo erro, em 2008, 2009. Atualmente tenho o grau 2 de treinador e sou responsável pela modalidade nos clubes ACR Malhada Velha e Atlético Clube Fundanense. Tenho várias turmas, tenho turmas de iniciação dos 3 aos 6 anos, tenho a turma lúdico-juvenil que vai dos 6 aos 11, depois tenho turmas de especialização, que incluem o karaté tradicional, o dito karaté tradicional ou de competição. Estamos a falar em turmas espalhadas no Fundão, Bogas de Cima, a Vila do Ferro e, obviamente, na Covilhã. Na UBI, iniciei este projeto na época de 2015-2016 e logo com bons resultados, felizmente. Todos os anos temos tido a felicidade de termos excelentes resultados no CNU, no Campeonato Nacional Universitário, mas também já participamos de um campeonato europeu universitário em Zagreb, na Croácia, em 2016, e até já organizamos um torneio amigável, digamos assim, no pavilhão da UBI.
Agora falamos então do desporto universitário. Explique-nos um pouco como é o karaté a nível, como desporto universitário, que valências tem, como competem, quando competem.
Bem, o desporto universitário tem vários componentes, tem o componente de competição pura e dura e depois tem a componente variante, digamos assim, de lazer, de performance física, melhoria de condições físicas. O nível de exigência em termos de campeonato universitário, só temos um campeonato nacional universitário e o seu nível de exigência está muito próximo dos campeonatos nacionais absolutos, digamos assim, até porque não há nenhum vencedor universitário que não faça já parte ou não integre já os quadros da federação enquanto atleta. Felizmente, nós temos condições excelentes no estádio da Associação Desportiva da Estação, que é o espaço Feeling Sport Studios, onde há outras modalidades desportivas, inclusivamente as artes marciais e desportos de combate. Pronto, basicamente é isso. Falar do desporto universitário na variante de karaté, estamos a falar numa modalidade muito completa e que tem duas variantes, que é a performance de competição, que é comitê, e a performance de competição, que são as formas que nós denominamos por kata. Em termos de comitê, de combate, ao contrário de outras modalidades, nas quais interessa é marcar ponto ou marcar gol, o karaté não, o karaté é bastante diferente nesse aspecto específico, pois toda a componente técnica, mas não só, tem que respeitar diversos critérios. Posso dar o exemplo da boa forma, ou seja, a componente técnica. Depois tem que ter bom timing, tem que ter a distância correta. Depois tem também a ver com a personalidade e a saber estar no combate, digamos assim, que é a atitude esportiva. Depois tem a aplicação vigorosa. E ainda tem o que nós denominamos por Zanshin, que é o espírito marcial. E tudo isto apenas na vertente de comitê, que é o combate. Pois ainda temos as katas, que são as tais formas, que é um conjunto de técnicas pré-definidas e que demoram anos e anos a conhecer e a aperfeiçoar.
Pelo aquilo que estava a dizer, e agora remeto para uma pergunta já global nestas entrevistas, não há muita diferença então entre o desporto universitário de karaté e o desporto federado?
O nível de exigência não. Bem, pelo contrário. Até porque para se ser um atleta de nível médio, digamos assim, em competição, convém ter ou necessita-se de ter muitos anos de experiência, tanto vindo do tradicional, quer iniciando-se logo pela competição, pela variante de comitê ou mesmo kata. Para kata demora anos e anos a aperfeiçoar, para já a conhecer e depois a aperfeiçoar essas técnicas base que encadeiam a tal kata. Tem que ter uma base muito forte e conhecimentos muito profundos. No termo de competição, ao contrário de outras variáveis, outras artes marciais, em que a componente física é muito, muito importante, depois é que vem a componente técnica e até tática, claro, o karaté inicia ou tende a iniciar sempre pela vertente técnica. Ou seja, se eu não souber como os árbitros aceitam uma boa técnica, um bom murro, vá, digamos assim, de uma forma simples de falar, um bom murro ou um bom pontapé, não me adianta nada ter uma componente física excelente. Lá está, as tais condicionantes a que o karaté obriga. Depois vêm as outras que há pouco estava a referir, estava a explicar. Ou seja, o karaté exige anos e anos de prática e de conhecimento. Em termos de federativos, ainda encontro agora ao que perguntou. Todos os atletas de karaté sabem que apenas uma competição por ano não conseguem obter resultados. Sendo assim, eles todos são federados e os atletas que vão ao Campeonato Nacional Universitário competem pelos seus clubes, treinam na UBI, mas competem pelos seus clubes a nível nacional. E alguns até com presenças internacionais, mas diretamente relacionado com os clubes que representam, aos quais estão ligados.
Este ano uma época diferente, terminou mais cedo, mesmo assim não houve CNUs, mesmo assim que balanço faz desta temporada?
Esta temporada, lá está, infelizmente foi terminada antes de sequer haver um planeamento mais sério, digamos assim, tendo em conta o CNU, que seria maio. Sendo assim, só posso fazer um balanço negativo, não é? Porque tivemos que parar os treinos, claro, com modalidade, apesar de ser considerado uma modalidade coletiva, os treinos podem ser feitos individualmente, mas tivemos que cessar por medidas de precaução, como é lógico. Posso fazer um balanço dos outros anos. Temos tido sempre resultados de pódio. Temos um atleta que foi, salvo erro, 3 vezes campeão nacional e no ano passado, depois de uma lesão grave que teve, mesmo assim conseguiu ficar em segundo, que este ano até terminou os estudos, infelizmente, que era o nosso capitão de equipa, o Vasco Agostinho. Mas temos tido excelentes resultados e até posso dizer, com bastante orgulho, que há estudantes que vêm para a UBI com a finalidade de vir para a prática que já fazem nos seus países, que é o karaté. Tenho casos de alunos que fizeram Erasmus vindos de Espanha ou mesmo do Brasil, que escolheram a UBI precisamente por saberem, por terem descoberto, digamos assim, que havia a prática desportiva de karaté, podendo assim dar continuidade à sua modalidade e conseguindo com os estudos, claro.
Quantos atletas teve o karaté da Associação Académica esta época?
O número varia. No início da época costumam ser sempre poucos atletas, depois o número vai aumentando até que estabiliza. Mas por norma variam entre os 6 e os 12, mais ou menos. Há anos que temos maior número de alunos, e outros anos temos um menor número. Este ano rondou entre os 6 e os 12, sim.
Todos os anos, tal como qualquer desporto universitário, qualquer modalidade, há uma renovação de ano para ano, em termos de ciclo, há os que saem e os novos que entram. Normalmente, por época, nos primeiros treinos, quantos atletas novos costumam aparecer?
Costumam sempre aparecer 2, 3 atletas novos. Depois, com a vinda de alunos Erasmus, esse número aumenta. E depois, ao longo da época, por norma, por volta de novembro, temos sempre ainda mais 2 ou 3. E ao longo do ano sempre cresce, porque há sempre aqueles atletas que trazem amigos para experimentar, gostam e acabam por ficar. Mas no início da época é sempre um número reduzido. Também temos as praxes, temos depois todo o ambiente académico que eu respeito, e então é compreensível que no início da época não seja um número muito, muito regular.
Falou dos amigos que trazem, dos estudantes que trazem amigos para experimentar. Uma das perguntas que tem sido normal para os desportos de combate é como convencer um estudante da Universidade da Beira Interior que nunca praticou karaté a experimentar. Se pudesse ter de convencer um aluno assim, o que é que lhe diria?
Para mim seria fácil. Basta falar ou explicar. Se não puder fazer um treino experimental, ou se tiver receios ou desconhecer por absoluto o que poderá ser o que é o karaté, eu diria que traz benefícios, sobretudo a nível neuromuscular ou psicomotor. Também a nível espiritual e mental, atenção, pois permite melhorar aspectos como autocontrole, automotivação, perseguir e lutar por objetivos, o bem-estar físico, mental e até espiritual. Ou seja, eu costumo dizer corpo, mente e espírito. Logo, traz imensos benefícios. Há respeito pelo outro, pelo colega de treino, passa a ser um amigo. Isto são mais-valias. São mais-valias porque completam o ser que a pessoa pretende ser no futuro, como integrante na sociedade, não só a nível laboral, como também a nível social, claro.
Agora a pergunta já habitual de todas as entrevistas. Se o Miguel tivesse que convencer um atleta de karaté, estudante do 12º ano, a escolher a UBI para continuar a praticar a sua modalidade, como é que o convenceria?
Bem, a UBI tem particularidades de excelência, tem excelentes condições nas diversas áreas que compõem a academia. Também a nível desportivo, não apenas na modalidade que é o karaté. Eu acho que os resultados estão à vista e, em termos de desporto, estamos de parabéns, incluindo no grupo, claro, estamos de parabéns pelo trabalho desenvolvido ao longo dos anos, sempre com uma capacidade extraordinária de nos superarmos. A prática de desporto, seja qual for a modalidade, é positiva. Isso depois aliado a uma alimentação cuidada, ao descanso e ao aproveitar ao máximo a vida, seja quando estamos a estudar, seja quando estamos em outro ambiente académico, que a UBI também proporciona. Por isso, falar das condições excelentes que a UBI tem para oferecer, excelentes para quem opta por esta academia, porque para além do acompanhamento específico a nível de treino, claro, ainda temos o ginásio, o acompanhamento fisioterapêutico, que poucas universidades, poucos polos a nível do país podem oferecer. Depois lá está. Para quem quiser conciliar os estudos com a prática desportiva e de alto rendimento, temos condições excelentes. Na modalidade que me diz respeito, temos os tapetes específicos, temos material diverso, temos excelentes condições a todos os níveis. Referir, não sei se é relevante, mas não poderia deixar de passar esta mensagem. Mas nem tudo é positivo, ou nem tudo é perfeito. Há ainda coisas a melhorar, claro. Há professores, por exemplo, que têm de ser mais condescendentes e mais compreensíveis. Podia dar o exemplo de um dos melhores atletas que tive até hoje na UBI, que tive o prazer de treinar em toda a minha carreira desportiva como treinador, um atleta de nível de seleção nacional, que pura e simplesmente não consegue conciliar estudos com os treinos regulares que o seu nível exige. Este é um dos aspectos que devemos melhorar, e não é apenas, atenção, não é apenas um problema respeitante à UBI, é um problema a nível nacional. e o caso mais evidente são os resultados, infelizmente medíocres, e desculpem a palavra, mas repito, medíocres, que temos nos Jogos Olímpicos. Mesmo os bons resultados que se conseguem a nível olímpico, estou a falar de alunos estudantes, vêm da carolice e da total devoção que a maior parte deles abdica para conseguir ter resultados. Abdica dos estudos ou colocam os estudos em segundo plano e, infelizmente, alguns deles até têm que desistir de estudar para conseguir manter o sonho de ir aos Jogos Olímpicos ou ter resultados internacionais dignos da sua capacidade técnica, física, mental, etc.
Muito bem, Miguel. Esta aqui é uma denúncia que já tem sido feita há algum tempo. Recordo que Afonso Gomes, também enquanto ex-presidente da Associação Académica da Universidade do Interior, também já tinha ressalvado esta questão. Também, Ricardo, não era uma questão normal das associações académicas que têm pedido às próprias instituições que abram espaço para estes atletas, para que possam conciliar melhor as duas vertentes. Terminamos assim o 12º episódio da rubrica Atleta do Amanhã. Muito obrigado, Miguel, por ter estado connosco. E estamos mesmo a terminar. Na próxima semana são os dois últimos episódios desta rubrica. Terça-feira temos Rubén Santos, do futsal feminino. Muito obrigado. Até à próxima.